Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Debaixo da Língua pós-apagão. Eu sou o Rui Maria Pego. Sobrevivemos, embora várias pessoas tenham atravessado a última segunda-feira com enormes constrangimentos. Importa lembrar isto, sobretudo gente que estava ligada a um ventilador. Por mais simpático que tenha sido ver crianças a brincar na rua, foi um dia muito difícil para muitas pessoas. Para quem estiver a ouvir este episódio em 2050, olá. Foi no dia 28 de abril de 2025 que Portugal, Espanha e zonas do sul de França ficaram sem eletricidade e comunicações, causando disrupções no trânsito, nos aeroportos e também na autoestima dos congeladores. Foi um dia de contrastes este. Subitamente, também, grande parte da população revelou poder gerir a REN, o que é sempre português. Enfim, fora de ironias, foi extraordinário ver o papel da rádio num dia tão complexo. E também num dia em que o ar se esvaziou de 4Gs e 5Gs, foi a rádio quem nos disse tudo. E eu adoro isso. Enfim, como terá passado a convidada esta semana do Debaixo da Língua, o apagão? Eu suspeito que com uma enorme tranquilidade. Diria até que poucas coisas abalam a atleta portuguesa de judo mais medalhada de sempre. Thelma Monteiro, 39 anos, ganhou todos os campeonatos que havia para ganhar, foi campeã do mundo, da Europa e foi 5 vezes aos Jogos Olímpicos. Em 2016, trouxe uma medalha de bronze para Portugal, a coroação de um percurso inédito no judo português. No final do ano passado, entretanto, anunciou o final da sua carreira como atleta de alta performance e mudou a agulha. Está agora no Benfica a preparar a próxima geração de judocas e diz nesta entrevista: quero viver muito. Como será ser a melhor do mundo? A Thelma foi a número 1 do ranking mundial. E também como será deixar de ser a melhor do mundo? Enfim, é para ouvir hoje. Talvez eu tenha sido levado ao tapete nesta conversa lá para o final. Ouça agora e descubra.
Debaixo da Língua.
É a primeira vez que estou com alguém tão medalhado, até me sinto ligeiramente assim, embaralhado. Hoje, no Debaixo da Língua, Thelma Monteiro, olá!
Olá!
Thelma, nunca te entrevistei, isto é uma primeira vez. Ou já?
Olha, mas estamos a fechar um ciclo, porque a tua mãe sim.
Sim? Então, ah, está tudo ligado.
Faz sentido.
Olha, estavas aqui a dizer-me em off que já não te consideravas atleta de alto rendimento?
Não, é assim, não me considero atleta de alto rendimento, deixei, acho que são coisas completamente diferentes. Porque uma coisa é treinar e uma coisa é treinar para ganhar. Acho que quem treina para ter performance tem uma forma de estar e uma pressão completamente diferente. Mas considero-me atleta no sentido em que continuo a treinar, quero estar em forma. Ainda não fiz totalmente o desmame de ser atleta e espero que seja algo que eu vá manter muito tempo ainda.
Ok. Para quem está pouco situado, tu anunciaste o final da tua carreira como atleta de competição.
Sim, há pouco tempo.
Há muito pouco tempo.
Há meses. Há meses, depois de 24 anos. Mas foi algo que foi muito desejado, planeado. Tenho a felicidade de ter terminado bem emocionalmente, que eu verifiquei que é algo que alguns atletas não têm a mesma. Não se encontram na mesma situação emocional em que eu estava. Para mim fui um bocadinho naif, a pensar que todos terminamos sempre bem, que fechamos sempre esse ciclo bem.
No sentido de prova cumprida, eu fiz o que tinha a fazer.
Exato.
Ou seja, tu estavas tranquila com a tua decisão?
Estava super tranquila, estava feliz com a carreira que tive, com os momentos que vivi, mais altos, baixos, com o facto de terminar, de fazer esta transição, de deixar de ser até a competição. E fico muito feliz por mim e por perceber que não é uma coisa tão normal. Portanto, fico grata por ter a sensação de que estou bem com o terminar da alta competição.
Então já vamos perceber como é que se toma essa decisão. Eu preciso voltar atrás, porque estive a ler sobre ti. Primeiro, não tenho tempo para dizer todas as medalhas que já tiveste na vida. Imagino que tenhas uma. Onde é que estão? Eu fico sempre fascinado com isto.
É
onde
assim,
é que estão os prémios?
As principais são, pus este ano, o ano passado estava a terminar.
Está no museu,
pensei,
está uma montagem.
Pus na parede, pendurei, moldurei. As principais emoldurei, as
Sim.
outras estão guardadas.
Estão guardadas. Onde é que está a medalha olímpica?
Também está emoldurada juntamente com as outras.
Com as tuas ordens de
Sim.
comendadora de mérito e essas coisas.
Esse ainda não emoldurei, mas
não,
pronto, está guardado.
Traz tempo agora, que tens
tem
um bocadinho mais tempo.
Tem tudo tempo bem, para tempo. Tudo agora.
Tu, quando eu estive a ler sobre ti, uma das coisas que eu achei curiosa foi: tu chegaste um bocadinho tarde ao judo, não é?
Sim, é assim.
Dirias que sim, já não dizes que sim? O que é que sentes em relação a isso? Que tinhas 14 anos?
Não, cheguei tarde, porque normalmente para se pensar. É assim, cheguei tarde para se pensar numa carreira de alta competição, de que ganhar uma medalha olímpica. Dizemos que começar com 14 supostamente é tarde.
Começa-se com quê? 2?
Não, mas
4.
A partir dos 4, 7. Os miúdos começam mais cedo.
Aquela altura muito querida em que eles têm a cabeça mais pesada que o corpo, tendem a fazer um hipó muito rápido.
Exato, aprender a cair, são os fofos. Mas eu, o facto de eu ter praticado muito desporto e atividade física antes ajudou-me bastante, porque eu pratiquei atletismo, ainda ok, uma coisa muito amadora, como é óbvio. Joguei futebol e brincava imenso, viajar, saltava muros, ou seja.
Sempre tiveste força, então?
Sim, de certa forma sempre tive força e sempre de forma natural desenvolvi as minhas capacidades físicas. Portanto, eu cheguei ao judo tarde, mas não fui do zero. Eu acho que isso é que é a diferença. Hoje em dia os miúdos às vezes entram numa atividade e eles não brincam fora da atividade. Isso faz completamente toda a diferença quando têm que aprender movimentos mais complexos. Portanto, eu já cheguei ao judo, já tinha alguma motricidade, é diferente. Foi tarde, entre aspas, daí.
Quando de repente fazes esta primeira competição e depois e as seguintes em que começaste a ganhar medalhas e coisas, a sensação é, isto pode ser a minha vida. Porque eu imagino que haver um momento em que há assim uma espécie de luz que se liga na cabeça de, isto se calhar é o que eu quero fazer.
Eu não sei se isso acontece como é que é o processo natural. Eu lembro-me de que eu entrei num grupo que era forte, num grupo de miúdas que era forte, a minha irmã, as minhas amigas, e elas já eram pessoas que treinavam muito. Portanto, eu comecei num contexto muito competitivo. Elas já eram competitivas, já treinavam muito. Na altura já eram as melhores dos escalões delas. Então já entrei num grupo muito competitivo, em que havia muito bom ambiente, porque nós éramos muito amigas, e isso ajudou bastante. Depois há um campeonato do mundo em que eu vou com a minha irmã e perdi, mas percebi do género: se eu treinar mais, eu posso ser boa nisto. Eu só preciso, é uma questão de eu me dedicar mais. Eu acho que é aí que se faz o clique total. Não foi do quanto eu precisava tanto de. Não era tanto de treinar, mas ok, se treinar, eu posso realmente ser boa. Ter um objetivo de eu posso realmente ser das melhores do mundo. Mas é engraçado porque eu, quando comecei, eu de ser cinta amarela e pensei: eu quero ser a melhor do mundo. Agora tu dizes, obviamente que o que é ser a melhor do mundo?
Então, nunca me passou pela cabeça eu querer ser o melhor do mundo. É isso que eu estou a querer dizer. Eu andei no taekwondo para aí 3 meses. Nunca, não tive um momento em que eu pensei. Eu até pensei, eu até gosto disto. Mas nunca houve um momento em que eu pensei, sabes uma coisa, eu acho que vou ser o melhor.
Eu juro que é verdade que eu ainda era cinta amarela e pensei, quem me dera, eu quero ser a melhor do mundo. Depois, mais 2 anos depois, 1 ano e meio depois, não sei, foi quando se dá esse momento que eu estou na competição e percebo: não, se eu treinar mais, eu realmente eu quero mais também. Eu não quero chegar aqui e perder o primeiro combate e ninguém sabe que eu estive aqui. E isso mexeu comigo a ponto de ser mais profissional. Mas eu lembro de ser muito nova e ter essa. Também não acho natural, não sei se isso é natural da pessoa querer chegar a ser a melhor do mundo. Acho que há uma certa ingenuidade, ignorância em saber o que é preciso para ser o melhor do mundo. O que é ser o melhor do mundo? E isso, de certa forma, ajuda-nos, porque às vezes, quanto mais informação temos, mais difícil é nós estabelecermos objetivos mais altos.
Mais limitações criamos.
Mais limitações,
não é?
Porque tu só começas a ver dificuldades. Eu, pela minha ignorância, inexperiência e não sei, ingenuidade no assunto, só via como chegar, só via o que é que eu podia fazer para chegar. Então às vezes que a ignorância às vezes é boa.
A ignorância é ótima muitas vezes. Quando às vezes nem por isso. Quando se tem, de repente começas a ter um sonho. Aliás, isto é a tua história neste aspecto é parecida com outros grandes atletas que, ok, têm, parece ter uma visão de fundo. Mas depois tem que se praticar e fazer por isso. Tu, esta coisa da tua superação, tu tinhas muita confiança em ti?
Tinha muita confiança.
Ainda tens?
Ainda tenho, mas eu acho que.
Gostei da tua cara. Sim. Porque, tinhas razões para ter, não é?
É assim. Eu faço estas expressões porque às vezes parece que não é bem visto quando tu és confiante.
Não, eu acho que
há uma diferença entre ser confiante e ser arrogante. São duas coisas diferentes. E a verdade é que nós, atletas de alto nível, competitivos e queremos ser os melhores, às vezes temos excesso de confiança. Atenção, não é? Às vezes achamos que estamos num patamar que não estamos. O que por vezes pode ser bom, porque tu acreditas tanto naquilo que chegas lá. E por vezes, eu digo sempre que o judo ensina-te, portanto, tu achas que és o melhor do mundo, vais lá e o judo mete-te no lugar. Perdes o primeiro combate, és eliminado e isso acaba. Mas Eu sempre fui extremamente competitiva, sempre fui muito confiante, mas sempre tive uma vontade muito grande de ir para onde eu não estava confortável.
Superaste-te.
Até hoje em dia eu sinto que se houver alguma coisa que não me deixa tão confortável, eu quero ir fazer. Eu quero desconstruir-me, quero desenvolver-me, não sei, eu tinha isso também enquanto atleta de alto nível, enquanto atleta, enquanto pessoa que queria ser uma atleta a melhor do mundo, tinha muito isso de não, eu quero fazer coisas melhores, quero testar-me, e isso ajudou-me bastante, porque eu acho que às vezes nós queremos algo, mas não queremos o processo, porque nós nem sequer temos consciência. Hoje eu noto isso muito com os mais jovens, eles querem ser os melhores, mas querer ser o melhor ou querer de um determinado objetivo implica todo o processo. E às vezes nós, não tendo conhecimento do processo, nós não queremos o processo.
A maior parte das pessoas não quer o processo de nada, quer só chegar ao destino, não é?
Eu acho que, porque eu acho que as pessoas ou não têm noção do processo.
Não achas que é um bocadinho uma coisa que tem a ver com este tempo das coisas parecer que nos aparecem feitas? Tipo, queres comer qualquer coisa, mandas vir o Uber Eats, não é?
É tudo muito imediato.
Não foste tu cozinhar.
É tudo muito imediato. Eu acho que nós temos tanto acesso. E mesmo os miúdos têm tanto acesso. Eu costumo dizer, na altura que eu comecei a fazer judo, com aquela conversa de velho, mas não interessa, é verdade, não havia YouTube, não havia redes sociais. E eu lembro-me que no judo só te conheciam se ganhasses medalhas. Hoje em dia tu fazes uma técnica espetacular, uma projeção espetacular, cortas
vídeo.
Aqui, metes um vídeo aquilo, e as pessoas vão-te conhecendo mais ou menos. Nos estágios toda a gente se conhece, na competição as pessoas sabem mais ou menos quem é que é quem. E eu lembro-me de ter a percepção, foi que só sabem quem são os campeões. Agora não.
Portanto, se quisesse ter alguma oportunidade, tinhas mesmo que vencer.
Se tu queres ser querias ser um nome no desporto, no judo, tu tinhas que ser campeão. Então tu corrias atrás. Agora é um bocadinho mais. O que é a definição de campeão para um jovem? Às vezes é ter mais visibilidade, é ser conhecido, e isso hoje em dia não é tão difícil.
Quando te ouço falar do judo, já disseste uma vez a luz, o judo ensina
muito.
Muito. O que é que o judo ensina? Primeiro, para quem é completamente leigo, por exemplo, eu por acaso nunca fiz judo e acho que até teria gostado de ter feito quando era pequenino, mas nunca fui para aí, fiz outras coisas, imensas, claro, nem por isso. Mas o judo, porquê que o judo é tão interessante e tão importante? Sobretudo para os miúdos pequenos, né? Os miúdos começam muito pequeninos a fazer judo, como estavas a dizer, porquê que é tão.
É assim, num processo.
Transformador.
Eu sou suspeita, mas eu adoro o judo como processo de desenvolvimento, porque. Tirando a parte prática, que tu aprendes a cair, aprendes técnicas complexas, desde o primeiro momento em que tu começas a fazer judo, tu és inserido num contexto em que existem regras, existem disciplinas, em que tu tens que resolver o teu problema sozinho, se pensarmos na luta em si, mas tu treinas sempre com alguém, portanto, desenvolves essa parte de.
Partilha.
De seres mais independente, mas ao mesmo tempo de interajuda, essa questão social, de teres que lidar com os outros, de saberes que precisas dos outros para ser melhores. No judo existe muito. Eu dou o meu máximo contigo, e há pessoas que podem levar isso a mal, mas não, eu estou-te a respeitar porque eu estou-te a dar o meu máximo, significa que eu estou a valorizar aquele momento. Então, desde o início, eu penso sempre que eu não fiz judo quando eu era pequenina, portanto, eu ainda me fascina quando eu vejo os miúdos pequeninos a irem sozinhos na competição, competições, os convívios, entrarem sozinhos no tapete. Uma criança entrar sozinha para aquilo que é um combate, não deixa de ser uma arte marcial, é um combate. Portanto, eu acho isso super importante para desenvolver a confiança, esse sentido de independência, de autoestima, que tu és capaz de fazer as coisas sozinho, mesmo que estejas ali, que tenhas ali os teus pais a verem, eu acho incrível.
Pronto, e agora toda a gente vai começar a fazer judo depois desta apologia do judo.
A UNESCO recomenda o judo para o desenvolvimento das crianças até aos 24 anos. Exatamente.
Até aos 24 anos, somos crianças até aos 24.
Até aos 24, desde criança até aos 24.
O judo ensina. O judo, quando jogas, começas a fazer muitos combates, começas a ter mais prémios. Quando é que tu percebes? Ah, espera, eu estou numa rampa.
Eu acho que no meu segundo ano de júnior, perguntaste-me a mim especificamente.
Sim, é tipo. Okay. Sim.
No meu segundo ano de júnior, em que eu comecei a ganhar bastantes combates e fazia já estágios internacionais, e comecei a medir-me com os melhores do mundo a nível sénior, e comecei a perceber, eu não estou assim tão distante. Eu acho que em algum tempo eu consigo chegar a esse nível. Eu tinha cerca de 16, 17 anos, 17, e eu percebi. Eu vou estar se tudo correr bem, eu vou conseguir estar num patamar diferente. Eu acho que aos 17 anos eu comecei a ter certeza, eu vou estar num patamar diferente. Eu senti.
Isso, como é que se recebe essa notícia? Ou melhor, como é que se, quando repara nisso, tu encaixas?
Eu acho que é uma motivação. Para mim foi uma motivação incrível perceber que eu podia, que tinha a possibilidade de ver, mesmo que ninguém visse, eu poder ver e acreditar que aquilo era plausível, que eu podia realmente chegar àquele nível. Era uma motivação extra para mim e ao mesmo tempo uma informação para processar do ponto de vista emocional, no sentido em que eu tinha que ser humilde, porque realmente eu cheguei lá, realmente eu cheguei a um nível muito alto, muito cedo, e tu, quando isso acontece, sentes-te intocável. Por vezes tens a sensação que ninguém te pode vencer, és invencível. Isso não é verdade em nada na nossa vida, mas lá está, o judo ensina. E isso também me ensinou. Ensinou-me que...
Foste quantas vezes, desculpa, continua.
Não. Ensinou-me isso, que não és invencível. Por muito tenhas essa sensação, um dia isso vai acabar.
Telma Monteiro diz: ninguém é invencível. É importante guardar esta informação. Porque tu foste quantas vezes campeão do mundo?
Eu fui, eu tenho 5 medalhas de campeonatos do mundo. Fui 4 vezes vice-campeão do mundo. Fui várias vezes número 1 do ranking mundial.
Então tu vais ter ali perto de sempre.
Teve, só que é assim, foi sempre contextos diferentes. As duas primeiras vezes estava em categorias diferentes, estava numa categoria de peso diferente, depois mudei de categoria, depois mudaram as regras. Portanto, visto assim, parece, e perdi 4 finais, mas no contexto em que foi, eu ganhei 4 medalhas de prata e uma de bronze. Depois fui várias vezes número 1 do ranking mundial, ganhei o World Judo Masters, enfim. É isso.
Quando isso acontece, ou seja, quando depois começam as coisas a juntar-se, não é? As medalhas a juntarem-se, qual é a sensação de, por exemplo, estar numa... Nunca estive a representar Portugal, não sei como é que é, mas como é, o que é que se sente quando estás, por exemplo, numa taça do mundo ou nesses, por exemplo, se és a número 1 do ranking mundial? Eu não sei, como é que se acorda? Como é que se acorda?
É assim.
Imagina, tomes um pequeno almoço como as outras pessoas.
É uma sensação muito boa tu chegares a esse nível. Sem dúvida. Sentes-te especial, mas ao mesmo tempo.
Um bocadinho sempre com aqui alguém a bafejar no teu pescoço.
Tu tens sempre aquela pressão que tens que saber gerir, não é? De uma forma saudável, de que tu queres te manter lá. A diferença é, tu estás satisfeito porque chegaste ou queres-te manter? E então essa pressão é constante. Mas eu acho que é algo bom, se souberes gerir emocionalmente, é algo muito bom. Eu acho que é um privilégio. Tu estás numa situação em que és número 1 do ranking mundial e estás no lugar que as pessoas querem estar. Portanto, a pressão é muito maior, a expectativa sobre ti é muito maior. Eu acho que isso, para quem consegue lidar com isso psicologicamente e emocionalmente, é muito bom. Para quem não lida tão bem com esse tipo de pressão, é muito difícil. No meu caso, eu sinto que havia sempre muita pressão, mas que eu conseguia abstrair-me dessa pressão e ver isso como algo muito positivo. Mas a pressão existia, porque eu queria continuar a ser a melhor.
Quando te ouvimos, tu falas com imensa paixão. O que é uma coisa ótima, não é? Acho que deve ser muito difícil fazer isto se não tiveres paixão, não é? Sobretudo para chegar a esse ponto. Já disseste várias vezes, para o ponto de vista emocional, o lado emocional, o lado psicológico, é preciso um certo perfil para poder ser um atleta com esse tipo de... Ou seja, é preciso ter uma determinada, um set de características que permita... Ok, eu sou capaz fisicamente, não é? Mas a cabeça é muito importante, não é? Talvez o mais importante?
Acho que é o mais importante psicologicamente, porque eu acho que se tu não tiveres determinadas capacidades físicas, ou não tiveres tantas competências, por exemplo, tecnicamente, não tiveres tanta facilidade em aprender as questões técnicas, tu compensas com a parte física e compensas com a parte psicológica. Agora, se tu podes ser excelente tecnicamente, taticamente, és incrível fisicamente, mas o psicológico na hora H não vai. Não dá, é impossível. Porque a pressão é tanta naquele momento. No momento em que tu tens que ter performance, tens que vencer, e para mais com o cansaço e tudo mais inerente, se não tiveres a parte psicológica, não dá. Portanto, eu acho que psicologicamente, e na minha opinião sobre mim, eu penso que aquilo que fez diferença foi o psicológico. Acho que felizmente tinha competências físicas e técnicas, tudo bem, mas... psicologicamente é onde eu sinto que conseguia fazer a diferença.
Antes de entrar no tapete, fazes alguma coisa específica, tipo rezas?
Eu rezo, por acaso.
Rezas?
Eu não sigo nenhuma religião, mas eu acredito em Deus numa forma que não consigo explicar, não sei definir como é que é Deus. Mas rezava bastante para conseguir ser eu mesma, a minha melhor versão, para conseguir desfrutar. No fundo, para conseguir estar no momento e não preocupar com mais nada de que a vitória significasse. Preocupar-me só com estar no momento e dar o meu melhor. E eu acho que isso não é nada garantido, porque a nossa cabeça viaja imenso quando queremos conquistar algo. O que é que significa conquistar aquilo? O que é que vem depois? Está sempre, tem tendência para às vezes viajar. E então eu rezava bastante, tentava sempre estar num ambiente descontraído, junto de pessoas que eu gostava. E na competição em si, isso, ter um ambiente positivo, rezar e estar comigo e estar relaxada e estar divertida.
Isso é muito curioso. Portanto, no fundo, tu estavas a pedir para que o momento acontecesse de forma sem barreiras, né? Que a coisa se desse. As pessoas falam muito de uma espécie de estado de flow. Isso muito. Existe?
Existe muito. E é muito bom, porque quando isso acontece, parece que
o tempo para.
Não, parece, não há tempo, parece que o tempo não existe e tu estás tão focado na tarefa que as coisas acontecem de forma natural. Porque quando tu estás estressado, por exemplo, durante um combate, tu estás a pensar quanto tempo é que falta, o que é que o treinador está a dizer, ouves o barulho na bancada, é uma confusão total na tua cabeça e no fundo tu só devias estar focado naquilo que tens que fazer para alcançares o teu objetivo. E isso às vezes acontece de forma tão natural que tu sais e às vezes cheguei e pensava: eu não sabia que era tão forte. Que tu te surpreendes a ti mesmo e desfrutas, que eu acho que é o mais importante. Obviamente que somos profissionais, queremos ganhar, tudo mais, existem compromissos, expectativas, mas no fundo tu queres desfrutar daquele momento. Então quando isso acontece é o auge para mim. Tu conseguiste desfrutar daquilo que estás a fazer, é o auge.
É o auge, e imagino que seja muito difícil quando há tanta pressão. Quando se vai para os Jogos Olímpicos,
muita pressão.
Eu não imagino. O que é que é? Primeiro, explica-me se eu estiver enganado. Teres pontuação suficiente para poder ir, não é?
A qualificação é surreal.
Ok. O que é que isto quer dizer?
É surreal porque que passa mais despercebido ao público, que as competições estão a acontecer e as pessoas já nem sempre não sabem, né, como é normal, que nós já estamos num processo de qualificação. São 2 anos nos jogos, no judo são 2 anos de qualificação olímpica, sendo que o primeiro ano conta 50% e o segundo ano contam 100% dos pontos, 10 resultados no total, mais ou menos assim, para ser mais simples de explicar. Só que são as, neste caso, agora são as 15 melhores do mundo a apurarem-se diretamente, depois existe uma cota de repescagem. E é muito difícil porque tu tens de estar constantemente em forma, constantemente.
No teu top game.
Sempre tens de arranjar forma de estar bem. Portanto, só a qualificação, quando tu chegas aos Jogos Olímpicos, já passaste por um processo.
Já estás super cansada.
Muita gente já está cansada, claro. O calendário também não perdoa. Mas já passaste por um processo tão difícil e tu queres celebrar aquela qualificação. No meu caso, as pessoas davam muito como garantido. Eu era a número 1 do mundo, óbvio que eu ia me classificar, mas. Eu não posso passar o processo ao lado. Eu tinha que fazer a qualificação também. E era especial para mim sempre que me apurava para os Jogos Olímpicos. E o que eu sentia era que quando me apurava para os Jogos Olímpicos, claro, a tua obrigação, óbvio, parece que não há nada para festejar. E depois vá, agora ganha. E então a pressão era tão grande e de certa forma, nesse sentido, injusta. No sentido em que eu também quero festejar e quero que seja especial estar aqui. Não quero dar isto por garantido. Depois tens a tua própria pressão de alcançar o teu melhor resultado. No meu caso, eu queria ser campeão olímpico, medalhada olímpica. Tens a tua própria pressão, a pressão de saber que tu podes, que aquilo é alcançável. E de saber que é uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, que não é garantido que vais estar nos próximos Jogos Olímpicos, portanto podes nem sequer estar lá. E que vais ter que passar por outro processo de qualificação. Se aquilo não correr bem, é muita informação. Então toda a expectativa do público, toda a expectativa do próprio mundo do judo é muita pressão. Mas eu acho que lá está. Se estás nesse patamar em que tu pensas, existe pressão para eu ganhar uma medalha, é muito bom. Porque é dizer que tu podes,
que tu podes,
é muito bom.
Estás a ver? É mudar esse mindset.
Exato.
Há tanta
agora
pressão, isto é bom sinal. Claro.
Mas é difícil.
Quantas vezes qualificaste? 4?
Eu fui a 5 Jogos Cinco. Olímpicos, eu ganhei a medalha olímpica nos quartos Jogos Olímpicos, portanto foi um processo muito
sofrido.
Muito sofrido. Foi um processo muito sofrido. Primeiros Jogos Olímpicos só fazia judo há 4 anos, espetacular, és inocente, achas que o próximo já está garantido.
Sim.
Cheguei a Pequim, candidato a ser campeão olímpico, é maravilhoso, é só acordar no meu dia, vou chegar lá. Não acontece. Cheguei aos 27 a Londres, estava tudo na minha melhor forma, tinha ganho campeonato da Europa, segundo no Masters, tudo encaminhado, bora lá, desta vez é que é, e não acontece. E depois chego aos 30, com 30 anos, 30, 31, aos meus quartos Jogos Olímpicos, mas acho que num processo completamente diferente, muito mais madura, e a perceber, ok, eu só tenho que estar aqui focada no meu dia, fazer o meu melhor, e vai dar desta vez.
Qual é a sensação quando dá? Epá, medalha de bronze, não é?
Foi incrível, porque eu tinha genuinamente o desejo de sentir o que era ganhar uma medalha olímpica. E uma coisa é eu tentar transmitir, eu dizer-te, mas até que era o meu sonho, não é? Obviamente que as pessoas têm outros objetivos, mas eu queria saber o que é que sentes quando ganhas, o que é que sentes quando chegas ao fim, e deu, e aconteceu. Porque é tão difícil que eu queria sentir o que é que tu sentes emocionalmente. Eu acho que era o topo de tudo que eu queria saber, era isso, o que é que eu sinto. E que eu lembro-me quando ganhei, quando meteram uma medalha ao peito, não é? Pescoço, no pescoço, no pódio, eu pensei, é diferente. E eu fiquei tão grata por poder dizer assim: aconteça o que acontecer, eu vou ter sempre a noção do que é pôr uma medalha olímpica ao peito. Acho que foi.
E o que é que é? O que é que se sente?
E pá, como é que eu ia te explicar? Eu acho que é difícil explicar, porque é um sentimento que tu nunca tiveste antes. Não sei explicar, porque é tu quereres alcançar algo que nunca alcançaste antes. Que pode nunca vir a acontecer.
Poucas pessoas no mundo alguma vez vão alcançar.
Mas
não é?
É assim, pensa na medalha olímpica como algo que tu queres. Eu não sei. Que é o teu objetivo, como algo que tu queres muito. E de repente aquilo acontece. E tu não sabes se vai voltar a acontecer, mas sabes que já aconteceu. Aquele momento que tu já o viveste, e era aquilo que tu mais querias que te acontecesse na vida. Até aquele momento era o que tu mais desejavas. Portanto, é uma sensação incrível. É única, é indescritível. Tu vais sentir algo que nunca sentiste antes, porque tu conquistaste algo que era o que mais querias, que tu não sabias se ia acontecer. Portanto, é indescritível.
Medalha de bronze, 2016?
Sim.
Tens a medalha de bronze, voltas para Portugal. Já estavas habituada a que as pessoas soubessem que tu ganhas medalhas. Como é que é, ainda não falámos muito sobre isto, representar um país? Qual é a sensação de representar um país? Como eu disse, eu nunca representei a nada.
Para mim era incrível, uma honra, um orgulho. E eu sentia-me especial, porque sentia que vinha de um país que já tínhamos algumas referências, que já tínhamos algumas medalhas, mas que ainda assim no mundo do judo as pessoas não tinham. Parecia que calhar com português era bom. E calhei com português no sorteio. E ter.
Jana, isto não vai ser muito difícil.
Não vai ser muito difícil. E então ter a possibilidade de.
Ou não, ela é melhor.
De mudar esse paradigma era incrível. Foi incrível ter essa. Eu acho que aquilo que eu vivi foi um privilégio de poder ter estado nessa posição em que as pessoas tinham que ter respeito quando entravam no tapete. Foi um privilégio.
As pessoas têm todas muito respeito quando te vêem, então eu acho. Entrar no tapete, representar Portugal, ganhar uma medalha olímpica, como é que é a relação depois com as pessoas quando voltas? Tipo, as pessoas, estou a falar as pessoas comuns que estão a ver o programa hoje, tu ficas para sempre inscrita na história do país. É uma coisa que tens, já para não falar nas ordens de mérito e essas coisas. Sim. Que te são atribuídas, não é?
Foi muito.
É comovente.
É muito especial até hoje. Por exemplo, hoje encontrei uma senhora, ela disse: eu queria dizer muitos parabéns, porque tu mereces, eu sei que já não és atleta. E eu acho que de tudo o que tu podes fazer, marcar as pessoas de uma forma positiva é especial. Podes ser muito bom naquilo que fazes, mas se tu marcaste as pessoas pela forma como representaste, não pelo teres ganho, entendes? Mas como tu representavas,
como te comportaste, não é?
Como tu te comportaste e a marca que deixaste emocionalmente, isso era o mais importante. Portanto, isso para mim até hoje é especial, e foi muito especial. Por outro lado, eu não sei se parece ou não, mas eu sou uma pessoa muito, muito tímida, sou mais reservada, e às vezes ficava tipo, não sabia. As pessoas são extremamente simpáticas para mim e eu não sabia como corresponder a tanta simpatia. Foi algo que às vezes ainda sinto que estou no processo de aprender, porque parece que não consigo transmitir às pessoas: obrigada, estou agradecida pelo vosso carinho. É algo que eu sinto que ainda estou num processo.
Ao lado da dedicação extrema que é preciso para conseguir chegar a estes lugares, eu nem vou falar, quer dizer, do ponto de vista físico, tudo, banhos de gelo, deves fazer provavelmente a vida
agora
toda.
Agora faço menos. Mas é importante, é bom, eu faço.
Sim, mas agora de vez, abres o Instagram, toda a gente está dentro de uma banheira de gelo.
Nós já fazíamos há muito tempo. Já fazia há imenso tempo.
O meu pai, quando jogava ok patins nos anos 70, já fazia, portanto, exato, imagino que sim. Faço a pergunta de: ok, tens este lado todo, tens que ser muito afocada, tens que trabalhar estas coisas todas, tens que ter domínio sobre a tua própria relação com o que está a acontecer. Mas depois há toda a tua vida para além do jogo, não é? Para além do judo. Como é que é depois? Tu depois vais-te transformando. Tinhas 14 anos, hoje tens 39.
Exato.
Como é que foi o teu crescimento enquanto pessoa? Tu tiveste oportunidade para poderes ser pessoa ou estavas sempre a ser atleta?
Não, eu acho que uma coisa que me alegro de ter a sensação que fiz foi sempre conseguir ter as duas coisas.
Okay.
Obviamente que como atleta tinha que ser mais disciplinada e tudo mais, mas também nunca fui uma pessoa de sair e tudo mais.
Mas podias sair à noite se quisesses?
Não convém.
Eu preocupadíssimo com a tua vida.
não convém, mas eu também não tinha essa vontade. Eu acho que aquilo que eu fazia com tanto gosto e estava tão focada no objetivo que para mim era natural. Não tenho uma vontade de sair. Ainda hoje não sou uma pessoa que saio à noite.
Sim, como um cantor de ópera fumar, não faz sentido, não é?
Exato, é uma coisa que tu te habituas, mas eu sempre consegui, embora esteja sempre ali na tua mente de certa forma, mas sempre consegui desligar-me do judo quando saía do treino. Desligar-me do judo quando saía da competição. Uma coisa que eu não gostava de fazer era sair da competição e falar da competição. Chegava à casa e as pessoas perguntavam: como é que foi a competição? Eu não quero falar, vocês já viram. Eu dizia sempre isto: eu não quero falar, vocês já viram. Não queria falar, parece que eu já tinha deixado tudo naquele momento e agora queria ser eu até alma sem ser atleta, mesmo nas conversas. Em jantares, nas conversas quando eu conhecia alguém, eu desejava sempre que a conversa não fosse por aí, porque eu queria falar de outras coisas. Até hoje, tu viste-me a ver ali judo, porque está a ser o Campeonato da Europa, mas até hoje não acompanho muito judo. Agora, como coordenadora, tento obviamente ver mais vídeos, mas sempre foi uma coisa que eu, na minha vida pessoal, desligava-me completamente do judo. Quando estava no treino, 100%, ter a disciplina de uma atleta, mas ao mesmo tempo não queria falar de judo, não queria falar das competições, conseguia gerir bem isso.
Portanto, conseguiste ter amigos, ter uma adolescência, depois conseguiste apaixonar-te, essas coisas todas que as pessoas normais podem fazer, não é?
Não, eu acho que sim, eu acho que é assim. Eu acho que o segredo de tu conseguires, eu não sei, cada pessoa vive as coisas de maneira diferente. Eu vejo muitos atletas que acham que estar 100% a viver aquilo a 100%. Eu acho que tens de estar focado 100%. Quando estás a treinar, tens de estar 100%, tens de ser disciplinado. Mas tu podes sair, podes ir à praia, podes divertir, tens que encontrar um equilíbrio, porque isso é aquilo que te vai ajudar a ter saúde mental. Não podes estar a tua mente nessa ou dava, estás sempre tão focado naquilo que é uma tarefa, não é? Tens de ter tempo para ti, tempo para desenvolver. E eu acho que ao longo do tempo eu cresci muito, muito como pessoa, felizmente, porque eu acho que é muito importante. Tenho muito essa necessidade de sentir que evolui. Eu penso sempre, para onde é que eu vou agora? Que eu não consigo ver emocionalmente, psicologicamente, para onde é que eu vou? Tenho curiosidade, quero continuar a sentir que evoluo como pessoa. E eu sinto que isso aconteceu.
O teu maior pânico é estagnar?
Eu tenho muito pânico de estagnar. Mas é de estagnar em todos os sentidos. Na outra vez eu disse isto. Eu sinto-me claustrofóbica com a vida. Eu quero aproveitar. Eu acho que tem muito sentido de... Eu só vou viver uma vez, eu quero viver, quero experienciar muitas coisas, quero desenvolver-me como pessoa, quero desenvolver-me profissionalmente. Não quero que a minha vida seja aborrecida, eu quero desfrutar da vida ao máximo, porque eu tenho muita consciência que... Para já tenho essa ideia, respeito toda a gente. Eu tenho ideia que não vamos voltar. Esta vida está garantida, portanto eu quero desfrutar desta vida.
quando as coisas depois começam, a tua carreira vai para outra fase, começas a perspectivar esse momento de vou fechar quando? É logo, é depois dos Jogos Olímpicos ou ainda achas, ok, vou aos próximos e vou conseguir?
Depois veio a pandemia, não é? Dos Jogos, houve fases, porque eu sempre achei que depois dos Jogos Olímpicos do Rio acabou. Depois dos 30 acabou. Mas depois cheguei aos 30 e pensei, mas eu ainda tenho muito para dar, não faz sentido. Emocionalmente queria continuar, tinha vontade de. Então decidi continuar. Depois, Jogos Olímpicos do Tóquio sofrem aquele ano de atraso por causa do Covid. E eu vou a Tóquio e pensei, não, a seguir a Tóquio, não sei, mas talvez vá parar. Eu pensei, vou parar. Entretanto, depois de Tóquio senti, não, ainda dá, ainda consigo desfrutar. E se for a Paris, são os meus 6 Jogos Olímpicos. Então eu pensei, não, se eu for aos 6 Jogos Olímpicos, nunca ninguém tinha ido, era algo histórico. Não vou desistir, vou tentar. Pronto, foi por um triz. Mas sabia que, independentemente de qualificar-me ou não para Paris, era... Ou seja, desde que comecei o ciclo, sabia que Paris era o fim.
Será,
que não iria querer.
Isso tem a ver com o ponto de vista físico?
Físico, psicológico, porque emocional. Eu era... Tu precisas de gostar da adrenalina, tu precisas de gostar do stress, tu faz tudo, tu és um só com o quadro na mina, com o stress, com o seres competitivo. E eu senti que eu era muito, extremamente competitiva, mas que aquela, a adrenalina já me estava a incomodar. Aquele stress da competição já não estava a ser. Já estava a ser. Estava a pesar mais do que ser prazeroso no fim, o que eu acho que é perfeitamente normal, mas depois de. Extremamente competitivo e quando ia competir queria ganhar sempre. E isso desgasta-te quando já não é uma coisa tão natural. Portanto, foi um processo super natural. Eu acho que talvez eu pudesse ter continuado mais um ano, ok? Para dizer assim, foi no limite dos limites, mais um ano, mas acho que foi no momento ideal.
Porque, por exemplo, agora olhamos para o Cristiano Ronaldo, que a sensação que dá é que ele vai jogar para sempre. Não, imagino que seja um momento difícil de dizer, olha. Pronto, agora eu, ainda por cima no teu caso, que também é exatamente a mesma coisa, um nível estratosférico, galáctico, corrijo-me se isto é verdade. Tu ainda és a atleta mais titulada do judo português?
Sou eu.
Isso é uma coisa que ninguém te tira, não é?
Chega a um ponto, desculpa interromper-te, mas chega a um ponto. Tu estás tão bem contigo próprio.
Já está bom, não é?
Tu não queres saber se tu és a mais titulada ou não, sabes? Não queres saber essa parte de ser competitiva. Se vem alguém e ganha mais do que tu, não importa, porque tu estás satisfeito com a tua jornada. Tu estás satisfeito com o que tu fizeste. Já não há competição com ninguém. Não há competição com ninguém naquele momento. Não há competição com ninguém que possa vir. Eu estou a torcer para todos os que Deus queira, que venha alguém que faça melhor do que eu, para eu também desfrutar de fora. Chega a um ponto que tu deixas de ter essa sensação de competição, de quem vem, das tuas adversárias diretas, das pessoas que estão.
Já não é sobre isso, não é?
Já não é sobre isso, já são satisfeitos e em paz contigo. E eu acho incrível o que o Cristiano Ronaldo faz. Obviamente que eu acho que é diferente no sentido em que, numa modalidade de equipa, tu consegues gerir um bocado o esforço. Pode haver jogos que ele não faça, pode haver jogos que jogue menos. Obviamente que há essa gestão e consegues o objetivo na mesma. Aí a tua equipa ganha e tu continuas a avançar. Nos desportos individuais, isso é mais difícil. Tu, se não vais, não ganhas, não sobes no ranking, não ganhas medalhas, isso não existe. Portanto, fisicamente, obriga-te a desgastar-se mais. Consegues gerir, tens menos margem para gerir. Se queres continuar no alto nível, a ter resultados de alto nível, tens menos margem de gestão. Agora, eu acho que o Cristiano Ronaldo, psicologicamente, eu já nem vou pela parte física. Eu que fiz competição praticamente até aos 39, atenção, porque eu fazia 39 em dezembro, portanto, 38 e quase 39. Eu acho incrível. Eu acho independentemente.
Ele tem aqui 39 também? 40?
Eu tenho 40. Independentemente de fazeres essa gestão física, psicologicamente, acho incrível. Eu que agora fiz 39, penso assim, pá, admirável.
Mas ele às vezes parece que é meio biónico, não é? Bem uma pessoa, tipo, tem ali uma cena fora do comum, não sei.
Eu acho que é uma motivação só sendo atleta e só sendo movido por essa motivação intrínseca é que se pode explicar. E eu acho que ele tem uma motivação intrínseca fora do normal que permite ainda ter vontade de treinar e permite ter vontade de ser o melhor. É incrível para mim, é incrível. Do ponto de vista psicológico, mais do que as pessoas admiram o Cristiano Ronaldo fisicamente, eu adoro o Cristiano Ronaldo, obviamente. Epá, mas do ponto de vista psicológico acho incrível. A parte que me interessa mais é a parte psicológica. Acho incrível.
É isso que interessa mais nas pessoas, é a sua cabeça.
Acho incrível, adoro entender as pessoas. Adoro entender as pessoas da parte psicológica e emocional, porque é que as pessoas são assim, porque é que têm esse tipo de comportamento. Adoro fazer isso.
Se calhar tem uma psicóloga escondida a uma atriz.
Devia ter sido psicóloga. Eu adoro desconstruir as pessoas, entender porque é que elas são assim. E eu também, porque eu faço isso comigo. Porquê que eu fiz isto? Porquê que isto foi um gatilho para mim? O que é que isto diz sobre mim? Eu tento sempre perceber, fogo, isto chateou-me. Porquê que isto me chateou? Porquê que eu reagi assim? Eu tento fazer isso comigo e estou sempre a fazer isso com outras pessoas e adoro. Portanto, da perspectiva psicológica, os atletas fascinam-me, eu adoro.
Quando estás a... Ou seja, no dia seguinte a anunciar, eu vou deixar de jogar, sim, de ser atleta a este nível. Tu agora pareces-me super ok com isso, tranquila, pacífica. Já deves ter feito muita terapia também sobre este tema, imagino. Como é que há um vazio?
Não. É isso que eu estou a dizer. Eu sinto que eu fui uma privilegiada. Não, eu senti-me tão feliz no momento em que disseram.
Tipo, cheguei a casa, não é? Se calhar, aquela sensação
porque
de já
está. Nós estávamos a combinar quando é que era o melhor momento para anunciar. A última competição que eu fiz foi o Campeonato Nacional de Equipas pelo Benfica. E. eu já estava tão decidida que para mim era uma questão de quero dizer às pessoas, olha, obrigada por tudo, mas já não quero continuar a ser tratada de alto rendimento. E quando tive finalmente a oportunidade de partilhar isso, foi uma sensação de alívio, de leveza, tipo, ok, fechei um ciclo e agora vou para o próximo ciclo. E foi o que é que me espera, é incrível.
O que é que te espera? A questão é essa, que tu agora és coordenadora do judo.
Exato.
De todo o judo, não é? Todo o judo que existe no Benfica.
Sim, eu sou coordenadora de judo no Benfica. O meu objetivo é desenvolver novos talentos, criar, no fundo eu pretendo criar novas, pretendo criar melhores condições para os atletas que temos mais velhos, para os atletas que estão a surgir, tentarmos descobrir novos talentos, tentar expandir o judo. Estamos a conseguir pôr judo nas escolas também. Portanto, eu quero expandir o judo, levar o judo ao máximo de pessoas possível, ao mesmo tempo que tento dar condições aos atletas que querem ser atletas de alto rendimento. Quero que o judo do Benfica tenha essas duas vertentes, para judo para quem quer fazer judo só porque gosta, está tudo ótimo, e também criar condições para aqueles que querem ser campeões.
Qual é o grande desafio de um atleta em Portugal? Ou seja, as pessoas são... Eu ia te perguntar isto, e não quero ser indiscreto, mas foste bem paga ao longo da tua carreira? Achas que foste bem tratada a esse nível?
Eu acho que, de um modo geral, sim. Acho que relativamente... Mas isso, teve, obviamente, estava num bom clube, tinha resultados a nível mundial. Acho que é muito difícil para os atletas conseguirem ter apoio, seja de patrocínios. Hoje é muito mais fácil tu veres uma pessoa influencer no dia-a-dia ter marcas desportivas. Já nem vou falar das outras marcas, mas ter marcas desportivas a apoiar do que um atleta, o que é... Pá, para mim, desculpem, mas como surreal, porque atletas de nível mundial, estás a ver, isso, não estás numa agência ou não és influencer, não chegam até ti. Então, eu acho que é muito difícil para um atleta de alto rendimento conseguir o apoio quando estás naquela fase que tens potencial, que queres explodir, só te apoiam praticamente quando já explodiste.
Quando é tão difícil. Está feito.
Isso é um,
só te ligam quando o bolo está feito.
Tens de ter uma resiliência incrível, porque tu não te sentes valorizado. Tu estás a ganhar e sentes-te invisível. E tu sabes que aquilo que estás a fazer é especial. Estás a representar o teu país, estás a fazer algo incrível pelo esforço e dedicação que é necessária. Mas depois, em termos de reconhecimento, tens de tentar abstrair-te disso, porque senão isso psicologicamente mexe contigo. Acho que há muito poucas oportunidades ainda nesse sentido.
Há muitas pessoas que desistem.
Há muitas pessoas que desistem.
Porque é incomportável, porque é muito caro.
Incomportável, olha, se pensares que uma pessoa quer também continuar a estudar, continuar com uma carreira universitária e seja atleta de alto nível, quem é que suporta isso tudo? Nem sempre os pais, até que ponto é que os pais conseguem suportar isso? Depois tu vais arranjar outras maneiras de... Vais arranjar trabalho para ser atleta e ser estudante. E onde é que encaixas isso tudo? Chega a um ponto que se calhar tu tens que optar. Portanto, eu acho que perde-se muita gente naquela fase de... Acabas o secundário e vais para a faculdade. Há ali um processo em que as pessoas sentem que têm que escolher, é pena.
Tu fizeste faculdade, portanto acabaste a tua faculdade e fizeste tudo?
Sim, eu fiz faculdade de Educação Física e fiz uma pós-graduação em Gestão e Marketing.
Deve ter tido mais notas,
do desporto. Não digo. Fui competitiva também.
Deve ter tido ótimas notas.
Pá, eu gostava de... tive boas notas, obviamente umas melhores que outras. Algumas coisas fui média, outras coisas fui muito boa, mas gostava de ter feito a faculdade mais tranquila. Fui extremamente competitiva em tudo o que fazia.
A sério?
E às vezes penso, porquê é que eu era tão competitiva? Não é preciso.
Mas tu eras assim, tipo em tudo, tipo jogar às cartas, esse nível?
Eu sou um nível muito... Eu acho que estou melhor. Estou a tentar estar
melhor. Quase curada.
Estou quase curada. O meu nome é Tela Monteiro. Tenho uma doença. Acho que estou melhor. Talvez tenha deixado muita energia, mas por natureza sou muito competitiva e sempre fui extremamente competitiva com tudo. As coisas que eu achava que não ia gerir bem o meu emocional, jogos, eu nem jogava. Não jogava,
tipo,
não.
Cartas.
Pá, já disse isto em outras entrevistas. Monopólio. Esquece.
Era o Monopólio? Pá, o teu
Monopólio,
gatilho?
Não, Monopólio não joga. Deixa de jogar.
Não fazia ideia.
Monopólio.
Porquê? Porque querias ganhar as
a
casas todas
vez
mais caras.
Que joguei, ganhei e disse: tá.
Ganhei a medalha de ouro do Monopólio.
Não, mas eu acho que eu estou melhor. Eu acho que consigo estar mais relaxada nas coisas porque eu sei que a vida não é uma competição. Eu sei, mas é assim,
mas
como
esqueço.
Todos os viciados, como todas as dependências, eu tenho esse vício de ganhar. E uma coisa é saber e outra coisa é pôr em prática. Mas gostava de ter algumas coisas que gostava de ter vivido de forma mais relaxada.
Quando sonhas hoje, sonhas com coisas específicas ou estás completamente aberta? Porque estás numa fase agora, imagina, independentemente estejas como coordenadora de todos no Benfica, imagina que sonhas com coisas. Tipo, agora a vida é toda tua, não é? Tu podes fazer o que quiseres.
Eu sinto que estou numa fase em que eu quero descobri o que é o meu sonho. Assim, uma coisa que eu diga, tenho objetivos, obviamente, objetivos profissionais. Gostava de ter um atleta no osso que comece desde pequenino e vê-la crescer até aos Jogos Olímpicos. Obviamente tenho assim esse tipo de objetivos. Quero ter o máximo número de pessoas a praticar judo. Quero ter, já tenho uma sala muito fixe, consegui. Mas depois, o que é o meu próximo sonho? Estás a ver? Porque transferir aquela parte, esses sonhos no, quando és atleta, é mais fácil teres um.
São mais mensuráveis.
Eu sinto,
né,
que eu estou nessa fase de descobrir. Tipo, como é que as pessoas, o que é que as pessoas querem? O que é que as pessoas que não são atletas, o que é o objetivo delas? Qual é o sonho? Eu sinto que estou nessa fase de construir um sonho. Onde é que eu quero chegar?
Tu há bocado estavas a dizer que achavas depois da morte, não havia mais nada. Então, e tu descobris, chegando à morte,
eu não sei
tens
se dá mais nada. Não, calma, eu não sei se dá mais nada. Eu não sei se dá mais nada em termos espirituais. Eu não acho que
vivas
vou
outra
voltar.
Vez.
Não. Pronto. Acho que voltamos.
Tu descobres que reencarnas.
Espetacular.
Gostavas de fazer
Mas...
o quê?
Querias
ser atleta outra vez?
Se me perguntas agora mesmo, acho que não. Se bem que eu acho que ser atleta é das coisas mais incríveis. Eu acho que é uma vida incrível. É uma experiência fenomenal. Agora que eu terminei de ser atleta, que ainda estou a processar o não ser atleta, é difícil pensar nisso, mas talvez.
Que outra vida é que gostavas de ter?
Eu tenho muitos gostos, sabes? Eu gosto de comunicar, embora seja tímida. Eu gosto de comunicar, eu gosto de fazer vídeos. Não sei, eu acho que eu ia estar mais ligada à comunicação, mas também gosto de viajar. Difícil tentar conciliar as duas coisas.
Ok. O judo. Podia ser uma disciplina que estava em todas as escolas?
Devia ser. E assim, o fundador do judo, Jigoro Kano, no Japão, o objetivo dele era esse, que o judo estivesse em todas as escolas, e conseguiu. E daí que o judo se tenha desenvolvido tanto. Porque eu realmente acredito no judo como uma ferramenta importante para nos desenvolvermos enquanto pessoas.
Ok. Qual é a tua manobra preferida?
A minha manobra? Hiponsanage. Queres que eu faça em Bolsonaro?
Não sei se vai ver, quer dizer, pode-se ver depois.
Ah, vai?
Não, é que isto são só de 40 segundos, mas podemos gravar este momento.
Mas não me partas o dedo, eu vou agora ao dentista.
Mas só vou dizer uma coisa, relaxa. Okay.
Está bem.
Olha, está bem, vou fazer em Bolsonaro, para que se lixe tu.
Ok.
Mas tens de.
Se lixe?
Não, porque eu tinha que ver outra coisa para te controlar melhor, mas tens de descontrair.
Está bem?
Deixa-me controlar a situação.
Ok.
Não sei se és um
bocado controlador
ou não.
Só um bocadinho. Era isto?
Já!
A tela de lanterna tomou ao céu!
Sobreviveu! Se o Rui sobreviveu, não é?
Sim. Está tudo bem.
Toda a gente pode aprender tudo.
É que eu vou te explicar. Não te esqueças do microfone. Eu não sei se isto depois se vai ouvir alguma coisa no programa, mas eu tenho. Isto primeiro foi um privilégio, obrigado por me teres deitado ao chão. Fico muito feliz.
Obrigada por deixar.
Sabes que eu.
Claro. Por confiar.
Obrigado, confio. Sabes que eu quando agora estive a estudar fora em Inglaterra, tive muitas aulas, mas de armas. Uhum. Tipo, de luta corpo a corpo nunca fizemos muito. Portanto, eu tive que aprender a não ter medo, mas eu fiz sempre ligeiramente tenso.
Mas imagina que vais fazer uma personagem e a personagem cai, sabes?
Não, claro.
E tem que se defender. Judo era interessante.
Sim, adorava. Podes aprender judo mais tarde?
Podes, claro, nós temos aula de veteranos.
Veteranos.
Pessoas mais velhas.
Pessoas têm medo de partir o nariz.
Quando já são mais velhas, nós temos também.
Ok, então, muito bem. Muito obrigado por teres vindo ao Debaixo
da
Língua.
Obrigada, eu pelo convite.
Ainda tenho uma pergunta final, que é: o que é que tens debaixo da língua, tão na montanha?
Ah, devia ter visto, devia ter pensado. O que é que eu tenho debaixo da língua? Posso ser bem básica. Eu tenho
sempre. Chega do que quiseres.
Eu tenho sempre a verdade. Eu detesto mentiras.
Detestas mentiras?
Detesto mentiras. Não.
É o teu gatilho máximo, é quando alguém mente?
Pá, depende da mentira, obviamente, mas eu não encontro sentido na mentira. Eu acho que a melhor maneira é lidarmos com a verdade, lidar com os factos e daí partir para a solução e ver o que é que se faz. Portanto, eu tento sempre, não vou dizer que nunca menti, porque isso é a maior hipocrisia do mundo, já estou dizendo.
Toda a gente mentiu, claro.
Mas eu tenho sempre a verdade, eu tento sempre ter a verdade. Por muito que doa, acho que é sempre o melhor caminho.
Uhum. E eu garanto que não me deu nada, esta tiraste-me ao chão e eu fui como uma pena. Adorei. Obrigado por teres vindo ao Debaixo da Língua. Telma Monteiro, temos mais conversas para a semana, sempre o Debaixo da Língua à quinta-feira. E se quiser muito fazer judo, é ela que manda.
No Benfica.
Debaixo da Língua.
Telma Monteiro no Debaixo da Língua. Na próxima semana vamos até ao Mundo Encantado de Kiko Is Hot, o ícone das redes sociais que eu adoro. Figura queer cada vez mais conhecida no universo português, e é muito bom conversar com o Kiko. Vou adorar. Tenho muitas perguntas para lhe fazer, sobretudo como é que ele aguenta aquele look flawless, mesmo durante apagões. Nós, entretanto, voltamos sempre, já sabe, à quinta-feira com novas conversas. Eu sou o Rui Maria Pego. Este programa é produzido pela Margarida Gonçalves, a sonoplastia de Paulo Castanheiro, powered by Cupra. Voltamos para a semana, e se tem sugestões de convidados, eu tenho um Instagram. Fale comigo por lá. Estou à sua espera. Adeus. Ah, e bom feriado.
Debaixo da língua.